Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a leitura do artigo do economista e professor José Luiz Oreiro. Esse artigo foi publicado no blog dele. Eu vou deixar o link depois disponível no canal IMUB do YouTube, para que vocês possam ter o artigo na íntegra. E esse artigo foi escrito agora, no início de fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2020. O artigo é muito interessante, porque fala sobre economia, não é? Nós já fizemos vários programas de rádio voltados para uma explicação historiográfica, sobretudo os programas focados na denúncia e na argumentação absolutamente consistente que o diplomata e professor Adriano Benagnon havia feito ainda nos idos da década de 80, né, 80, 90, e ele foi aprofundando isto, que diz respeito ao seguinte, vamos repetir mais uma vez, a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, portanto, foi a primeira Constituição feita depois do período do regime militar, não é? Então é preciso ter essas datas em perspectivas. O Brasil estava saindo do regime militar. O governo do José Sarney era, portanto, o primeiro governo não eleito, né? Porque o primeiro governo eleito foi o do Collor. Foi o primeiro governo não eleito e que foi empossado ilegalmente através de uma butinada do general Newton Cruz, né, mais uma vez. Portanto, o governo que abre a nova república é ilegal. Isso significa que a coisa já tem um contorno realmente sui generis. Mas, então, nessa Constituição foram inseridas cláusulas para levar o Brasil a um colapso institucional e financeiro dentro de aproximadamente 30 anos, mais ou menos. Veja, o Brasil está saindo da redemocratização, da ditadura, do período do regime militar, que foi uma ditadura, não é? A quem interessava, naquela altura, a qual grupo, a qual poder? Porque quando a gente fala em poder, há dois tipos de poder, não é? Poder é aquilo que tem meio de ação. Então você tem um poder que submete o Estado, ou você tem o Estado submetendo outros poderes. Certo? Quando o Estado submete outros poderes, por exemplo, a gente tem a ideia do marxismo, ou a ideia dos socialismos, de uma forma geral. Né? Quando você tem outros poderes submetendo o Estado ou controlando o Estado, nós temos a ideia dos liberalismos ultra-radicais. Assim, a grosso modo, né, essa seria, digamos, a diferença. Né? Então, como é que era o regime no período militar? Era um regime com característica autocrática. Portanto, regimes autocráticos são socialismo, marxismo, comunismo, fascismo, né? São todos os tipos de autoritarismos. O que é um autoritarismo? Um autoritarismo é quando o Estado submete outros poderes. Tá certo? Bem, então, o regime que o Brasil tinha acabado de sair era exatamente este, o Estado submetendo outros poderes. Esse regime sempre foi o regime do Brasil, desde 1822 para cá. O que acontece é que o Estado, submetendo outros poderes, portanto, a socialização contínua do Brasil, eu também já tenho falado muito sobre isso, é um projeto, né, de Estado que corre contínuo desde 1822, independentemente de quem esteja à frente do governo federal. Né? Mas, então, tendo em perspectiva essas considerações todas, a qual poder interessa, não é, para levar o Estado brasileiro a um colapso institucional e financeiro? É isso que é preciso entender. Porque não é possível que o próprio Estado, ou é possível, né? Porque o Estado é gerido por pessoas. O Estado em si mesmo é um ente abstrato, filosoficamente falando, ele não existe. Né? Ele existe porque ele é um compósito, ele é um conceito, e aquele conceito é regulado através de leis, de instituições, certo? Bem, então a Constituição de 88, ela é uma Constituição onde nós temos essa configuração absolutamente anômala. Quer dizer, quais são os poderes que estão planejando para levar o Estado brasileiro a um colapso institucional e financeiro? Portanto, para quebrar o Brasil. Ora, esse assunto da Constituição de 88 está diretamente relacionado com o que está acontecendo no Brasil. Vamos entender mais um aspecto. Desde a redemocratização, todos os presidentes, todos os ministros da Fazenda e os presidentes dos bancos centrais, com raríssimas exceções, foram todos banqueiros. Desde quando o banqueiro trabalha a favor do povo? Nunca. Não é? Então a gente tem, e há uma leva de banqueiros, todos eles, associados à chamada banca internacional, ao globalismo internacional, né? Ao globalismo mais feroz, ao globalismo que tem exatamente um projeto de criação de um governo mundial. Bem, este governo mundial é o quê? É um poder submetendo o Estado. Né? Para que você tenha um poder internacional que submeta o Estado, você precisa desmontar o Estado, portanto, torná-lo em um Estado mínimo. Quando as pessoas falam em Estado mínimo, elas estão falando do quê especificamente? Ninguém sabe. As pessoas repetem as coisas, o leigo, né, repete as coisas, sem atentar minimamente para a estruturação, a ideia, o formulário que está por trás daquela ideia, daquele discurso. Né? Bem, então, ao longo desses anos, o que foi acontecendo dentro da política brasileira? A política brasileira foi sendo parasitada de uma forma e jogada dentro de um amarfanhado de corrupção. Nós já fizemos um programa de rádio sobre isso também, de um trabalho que saiu recentemente, mostrando o cálculo matemático da corrupção brasileira. Um trabalho que foi feito por pesquisadores da Universidade de São Carlos. E o esquema mostrado ali, desde o início da redemocratização, é um esquema que mistura sociedade secreta com máfia. Portanto, o projeto da chamada corrupção brasileira é de fato um projeto, né? Porque ele foi minuciosamente traçado. Então nós temos uma situação completamente anômala. Mas o fato é, o Estado brasileiro, politicamente falando, foi sendo parasitado por indivíduos. Não que não, nunca tenha havido corrupção, hein? Sempre teve corrupção, é uma coisa que existe no mundo inteiro. No Brasil também. Mas ninguém há de falar que o Brasil era corrupto da forma como se colocou, né, dentro do âmbito político, de um modo tão escarchado de 30 e poucos anos para cá. Né? Bem, 30 e poucos anos são duas gerações. Isso é um, em termos de projeto, planejamento estratégico, é inócuo, é ridículo. Inócuo não, é ridículo. É pouco tempo. Então, você obtém aquele resultado. Esse resultado planejado, obtido, eu ainda não entrei no artigo. Estou fazendo um preâmbulo aqui. Esse resultado planejado, obtido, evidentemente está favorecendo alguém. Alguém planejou, não é? E quem é que vai obter? Então, quais são os poderes que estão por trás desta maquinação apocalíptica, não é? Porque uma vez que o Estado esteja quebrado, então você desmoraliza as instituições políticas, desmoraliza a instituição do judiciário, desmoraliza a instituição do executivo. O que que mantém a ideia de Estado? As instituições de Estado, não é? Então, se você desmoraliza todas as instituições do Estado, você quebra os alicerces do Estado. É isso que aconteceu, né? A quebra dos alicerces do Estado. Juntamente com isso, outros projetos foram levados a cabo para levar... Uma coisa é você desmoralizar as instituições. Outra coisa é você criar um projeto para quebrar o Estado. Então você desmoraliza as instituições e quebra o Estado. Foi isso que foi feito. Ele tem, no mínimo, duas frentes extremamente identificáveis e convergentes: a desmoralização institucional e a quebra do Estado. Tá certo? Bem, a partir do momento que você tem uma desmoralização institucional, em que os políticos são apresentados, todos eles como corruptos, os empresários como coitadinhos e os militares como salvadores da pátria, ué, todo o país precisa de ser regido por uma equipe política, não é? Então, se os civis são desqualificados a tal ponto, só resta um outro tipo de poder, que são as forças armadas, né? É o que vem se desenhando ao longo do tempo. Por outro lado, se o Estado é econômico, está quebrado em razão da má administração pública, não é? Esse, pelo menos, é o argumento. Então, qual é a saída que é oferecida? Menos Estado. Bom, esse é o caminho que foi seguido. Esse é o caminho que desembocou hoje, né, nos fatos. Então, a gente, história, quando a gente estuda história, é um erro gravíssimo estudar, fazer um recorte dentro da história. Uma situação histórica que está acontecendo agora, em 2020, para nós termos esse cenário de 2020 formado, no mínimo, nós temos que recuar 30, 40 anos. No mínimo. Nenhuma situação, ora, porque se trata de um país, é um negócio gigante. Então você tem que formar uma mentalidade, você tem que formar um psiquismo, você tem que formar um inconsciente coletivo, reações, né, empresas, a economia tem que funcionar. Bem, isso não se forma. Duas gerações é o prazo mínimo para implementar qualquer projeto, seja ele bom ou mal, tá? Qualquer indivíduo sério sabe disso. Qualquer um. No plano da educação, no plano da saúde, qualquer lugar, né? Quando você vai ler, por exemplo, os dados dos outros países. Singapura tem dados excelentes em educação. Bom, quantos anos levou para implementar aquilo ali? 20 anos. São 20 anos de investimento contínuo para você começar a visualizar algum resultado. Bem, o que está acontecendo agora? Então, nós temos um país dirigido por banqueiros, né, que quebraram o Brasil. Isso é um fato inédito em qualquer lugar do mundo. Todos esses banqueiros são, digamos, a nata da nata da nata, pelo menos é isso que os governos vendem, né, da competência. Como é que eles são tão incompetentes a ponto de não conseguirem fazer levantar o país? Isso é um dado a se pensar. Então, a Dilma Rousseff foi retirada do poder, entre outras coisas, porque diz que a Dilma estava levando o Brasil à quebra. Não era a Dilma, o Brasil foi projetado para quebrar. Evidentemente que a Dilma Rousseff fez erros monumentais, de tal forma que ela agilizou aquele processo e deixou muito evidente. Uma vez que você tem um Estado quebrado, ela foi tirada do poder e a economia brasileira entrou em crise, né, em 2014, 2016, e de lá para cá os governos, quem sucedeu ela? Michel Temer. Já tem 4 anos que o PT não está no poder. É preciso parar de falar do PT, tem 4 anos que ele não está no poder e a economia brasileira não deslanchou. Tá? Então, voltando aqui ao artigo, o que, que está acontecendo? A economia brasileira não vai deslanchar. Ela não foi projetada para deslanchar. Eles vão mudar o modelo. Enquanto o modelo não mudar, tudo que será feito será maquiagem. O artigo de José Oleiro tem como título Não. A economia brasileira não se recuperou da crise de 2014 e 2016 e talvez nunca se recupere. Muito bem, eu vou ler o artigo. Abre aspas. Entre 1980 e 2014, a economia brasileira cresceu a um ritmo médio de 2,81% ao ano, segundo dados do IPEADATA, da série PIB, Preços de Mercado, Valorização Real Anual. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais. Pronto. Ponto. A grande recessão, iniciada no segundo semestre de 2014, a respeito das causas... A grande recessão, iniciada no segundo semestre de 2014, produziu uma queda acumulada de 6,70% no período 2014-2016. Formalmente, a economia brasileira sai da recessão em 2017, ano que apresentou um crescimento de 1,32% do PIB, valor 53% inferior à tendência de longo prazo para o período de 1980-2014. Em 2018, o crescimento foi de 1,31%, repetindo assim o desempenho de 2017 e ficando novamente abaixo da tendência de longo prazo. Preste atenção a esses dados. Tá? Então, entre 1980 e 2014, a economia cresceu a um ritmo de 2,81% ao ano. Vejam vocês que a economia não cresceu nada. Ela praticamente se mantém, né? Em 2017, o governo Michel Temer, com aquele outro banqueiro, o Henrique Meirelles, eles começaram a falar que a economia estava melhorando. Bem, continua aqui o artigo. Esse não é o comportamento esperado para economias que saem de um processo recessivo. A teoria econômica convencional, exposta na imensa maioria dos livros, texto de macroeconomia, vê as recessões como períodos nos quais a economia opera abaixo da sua tendência de longo prazo. Nesse contexto, as flutuações cíclicas são vistas como movimentos de amplitude e periodicidade variável, em torno de uma tendência de longo prazo, que é independente desse movimento oscilatório. Dessa forma, as recessões têm um efeito apenas temporário sobre o nível de atividade econômica, pois uma vez terminada a recessão, a economia deverá crescer por algum tempo acima da tendência de longo prazo, de maneira a retornar ao nível que estaria caso a recessão não tivesse ocorrido. Isso significa que os efeitos de uma recessão sobre o nível de atividade econômica são inteiramente dissipados no médio prazo, não restando nenhum vestígio dos efeitos da mesma no sistema econômico. E ele apresenta gráficos. O fato é que, no caso brasileiro, mesmo após o fim da grande recessão, a economia se encontra crescendo abaixo da sua tendência de longo prazo, fazendo com que o nível de atividade no final de 2018, fosse quase 20% menor do que o prevalecente caso a economia tivesse retornado, como seria de se esperar. a sua trajetória de longo prazo, uma vez terminados os efeitos da grande recessão. Então, o que ele está colocando aqui é o seguinte. Dizem que o Brasil entrou em recessão, né? E a economia brasileira não cresce, mesmo dentro do escopo de quem passou a recessão. Então, eles falam que teve uma recessão em 2014, 2017, o Brasil começa a sair, a recuperar. Ele fala que não. Que o gráfico e os quadros e os números do governo brasileiro, a não ser que o governo esteja mentindo e não está, não é? Refletem isso. Mas ele vai chegar mais adiante a um ponto primordial para explicar por que, que o Brasil não cresce. Tá bem? Voltando. O PIB brasileiro, a preços de mercado, no final de 2018, era de 6,88 trilhões. Se a economia brasileira tivesse retornado à sua trajetória de longo prazo, no final de 2018, o PIB a preços de mercado seria de 8,6 trilhões de reais, ou seja, um valor de 1,72 trilhões mais elevado. Esse acréscimo no PIB teria gerado um aumento da receita da União, estados e municípios de 550 bilhões, valor mais do que suficiente, não só para gerar o déficit primário do setor público, como também para gerar um expressivo superávit primário. Está claro que, dada a magnitude da recessão ocorrida no período 2014 e 2016, não seria possível recuperar a tendência de longo prazo num período de apenas 2 anos. Considerando uma taxa de crescimento de 4% ao ano, a partir de 2017, o PIB só retornaria ao nível de tendência de longo prazo em 2033. Estão prestando atenção às datas? Para verificar a mentira do governo? Se a taxa de crescimento pós-crise fosse de 5% ao ano, a recuperação ocorreria em 2026. Embora o crescimento do PIB em 2019 ainda não tenha sido divulgado, as expectativas do mercado situam mesmo em torno de 1 a 1,2%, valor ligeiramente abaixo do observado no período 2017-2018. Confirmando-se o terceiro ano consecutivo de crescimento abaixo da tendência de longo prazo, não há como escapar da conclusão de que a grande recessão de 2014 a 2016 produziu uma redução da tendência de crescimento da economia brasileira. A questão relevante é saber qual o motivo. Os economistas liberais dirão que a redução da tendência de crescimento de longo prazo se deveu aos erros da política econômica do PT e à implantação da famigerada nova matriz econômica, seja lá o que isso signifique. Outros ainda dirão que é devido ao excesso de intervenção do Estado na economia, esquecendo, contudo, que o período 1980-2014, usado no cálculo da tendência de longo prazo, engloba a década de 80, pródiga em intervenção estatal na economia, e os anos dourados da administração petista, os dois mandatos de Lula, os quais certamente puxaram a média para cima. Esses são os argumentos usados pelo governo mentiroso do Jair Bolsonaro. Ou seja, o PT quebrou o Brasil e você tem um Estado muito interventor, e, portanto, o Estado interventor não deixa o Brasil crescer. Voltando. Para lidar com esse problema da redução da tendência de crescimento, os economistas liberais defendem uma agenda aparentemente inesgotável de reforma. Teto dos gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, nova reforma trabalhista, reforma administrativa, PEC emergencial, etc. O fato é que estamos no quarto ano da nova era da gestão liberal, iniciada com o impeachment de Dilma Rousseff, e o crescimento econômico continua pífio. A equipe econômica do governo promete acelerar o crescimento em 2020 para incríveis 2,5% ao ano, querendo fazer parecer para a opinião pública de que se trata de um grande feito de engenharia econômica. Não é. Mesmo que esse valor seja obtido em 2020, e sobre isso pairam muitas dúvidas no ar, ainda assim será menor que a média do período 1980-2014, e, portanto, insuficiente para eliminar o hiato de crescimento originado a partir de 2014. Na minha visão, a redução do potencial de crescimento de longo prazo é um fenômeno que vem ocorrendo desde meados da década passada e, portanto, dentro do intervalo temporal das administrações petistas, em função da desindustrialização crescente da economia brasileira. Fenômeno esse que foi tardiamente percebido pelas administrações petistas e enfrentado de forma tíbia e inconsistente no primeiro mandato de Dilma Rousseff. A crise de 2014-2016 piorou esses quadros, pois fez com que as empresas brasileiras suspendessem seus planos de ampliação e modernização da capacidade produtiva, o que aumentou a defasagem tecnológica da indústria brasileira, propiciou a adoção de uma agenda de consolidação fiscal baseada na contração do investimento público e do crédito do BNDES, amplificando assim os efeitos da queda do investimento privado em 2014 sob a demanda agregada, com efeitos negativos também no lado da oferta da economia, devido aos efeitos de transbordamento positivos do investimento público sobre a rentabilidade das empresas do setor privado. Então, ele aqui identificou o problema. A economia brasileira não deslancha em função da desindustrialização crescente da economia. Porque o que faz a economia crescer é o que ela produz, o que ela gera de riqueza. O Brasil não tem gerado riqueza nenhuma. E, pelo contrário, o governo de Jair Bolsonaro está terminando de quebrar o pífio parque industrial brasileiro. A coisa só vai piorar. Voltando. A redução do potencial de crescimento fica comprovada quando olhamos para a situação do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos. Em 2019, o déficit em conta corrente fechou em 2,76% do PIB, apesar da economia brasileira estar crescendo a um ritmo pouco maior do que 1% desde 2017. Esses números mostram claramente que uma aceleração significativa do crescimento da economia brasileira, por exemplo, para a sua tendência de longo prazo de 2,88%, deverá produzir um aumento insustentável do déficit em conta corrente, o qual poderá facilmente passar de 4% do PIB. Então, apesar de todas essas aparentes reformas que estão sendo feitas, isso não vai resolver o problema do Brasil. Aliás, o economista Eduardo Moreira tem falado isso insistentemente no seu canal do YouTube. E o governo criminoso desses militares golpistas, que botaram um outro banqueiro para terminar de destruir o Brasil e de entregar o Brasil para o governo mundial. Voltando, se o crescimento da economia brasileira permanecer num patamar medíocre, então nenhum ajuste fiscal será capaz de arrumar as contas do governo. O Brasil irá entrar num jogo perde-perde, no qual o Ministério da Economia irá lançar propostas atrás de propostas de emenda constitucional, com o objetivo de acabar com os privilégios do funcionalismo público. Haja vista que se trata do único segmento da sociedade ainda protegido contra o empobrecimento geral do país, resultante dos efeitos de longo prazo da crise de 2014 e 2016. Já que não é possível aumentar a renda dos que trabalham no setor privado, devido à crescente uberização da economia, filha bastarda da desindustrialização, a solução dos economistas liberais é empobrecer os servidores públicos para assim diminuir a desigualdade na distribuição de renda no Brasil. E assim nosso país caminha passos largos para sair da armadilha de renda média para cair, talvez para sempre, na armadilha da pobreza. Bolsonaro diz que vai avaliar a recriação do Ministério da Segurança Pública. Bolsonaro tem dito que vai trabalhar, ele não, desculpe, o Paulo Guedes, né? Desculpe, eu troquei os assuntos aqui. Deixa eu explicar esse trecho aqui do artigo. O crescimento da economia brasileira, então veja, em 1988, nós temos a inserção das cláusulas para quebrar o país, né? Se um país não gera riqueza, se um país não tem parque industrial, né, e um país não tem produção científica, um parque industrial é gerado de várias formas. Entre outras coisas, ele precisa de ter produção científica de ponta. Dentro das universidades, o Brasil, desde que as universidades foram criadas, não tem duas instituições fundamentais e distintas. O professor universitário não é pesquisador. Professor universitário não é cientista. O cientista é um indivíduo diferente que lida com ciência. O professor universitário lida com ensino. No Brasil, o professor universitário acumula as duas coisas. Ele dá aula e, fazendo um esforço imenso, num tempo vago, escasso, ele produz, faz pesquisa. É um milagre que o Brasil tenha algum tipo de pesquisa. Tem. Pequena, mas tem. Né? Porque o Brasil não tem esses dois modelos de instituições de ensino. Ele precisaria de ter um modelo de universidade, portanto, só focado ao ensino, ao aprimoramento. Não é somente o aprimoramento de pós-graduação. A graduação brasileira, como é que o indivíduo vai chegar ao doutorado, ao mestrado, se ele teve uma excelente graduação? Se ele não teve uma graduação boa, ele vai ser um pós-graduado péssimo. Por outro lado, para o sujeito chegar na universidade, ele tem que ter tido ensino primário, fundamental, secundário bom, de boa qualidade. Quer dizer, isso é uma cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, o Brasil tinha que ter uma instituição muito sólida, e federal, né, estadual, de ensino universitário. E ele teria que ter outras instituições ligadas à pesquisa, separada uma da outra. Isso é o que faz a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, qualquer lugar, a Suíça, que detenha tecnologia, o Japão. Você não mistura ensino com pesquisa. Eventualmente, pode ser que o professor universitário também vai ser um cientista, né? Mas, eventualmente. Bem, o sujeito que está produzindo ciência, o Estado vai investir, existe um fluxo, digamos, negativo de investimento, né? O cientista, ele está queimando as pestanas para ele produzir uma teoria, um invento, um objeto, um produto. Toda ciência, ato de ciência, pesquisa em ciência, gera produto. O telefone que nós usamos, o carro, as cadeiras, tudo que nós consumimos, tudo que chega até o consumidor final, em forma de produto, comida, não há nada que não tenha passado pelo banco da ciência. Tá? Nada. Portanto, se um país não tem uma estrutura de ciência, portanto, professores que estão produzindo, né, e até esse produto, e até esse produto de pesquisa ficar pronto, o governo investe a fundo perdido. Em qualquer lugar do mundo é assim, tá? O governo investe a fundo perdido naquilo ali. Quando aquele produto, né, está desenvolvido, Aí entra o setor privado e vai, em parceria com o governo, gerar um produto que vai chegar ao consumidor final. Não é papel do governo gerar o produto de ciência que chegue ao consumidor final. O governo não vende coisa. Quem vende é o mercado. Bem, então veja, o Brasil não tem este trânsito. Então, quando você fala o seguinte, a indústria brasileira, quem movimenta a indústria brasileira? Qual é o campo de pesquisa que gera produto para a indústria brasileira? Né? Indústria de carro aqui. As indústrias de carro são geradas, as peças, os motores, o quanto é gerado dentro do Brasil, em termos de pesquisa. Para chegar até a peça, você comprou um carro W, quebrou uma peça. Aquela peça, você importou, né? A empresa, por exemplo, a Hyundai, importou aquela peça ou aquela peça é produzida dentro do Brasil? Não, a peça pode até estar sendo produzida dentro do Brasil, mas o modelo não foi criado aqui. Percebe? São coisas completamente distintas. Quem desenvolve os motores da Mitsubishi? É no Brasil? É óbvio que não, é no Japão. Então, o Brasil replica, pega aquele protótipo, traz para cá e produz aqui. Só isso. Então, a desindustrialização brasileira, por trás da desindustrialização brasileira, o que, que existe? Existe uma crise, um projeto absolutamente monumental de desmonte das instituições de ensino. Não é? Completo. Há uma falência geral na estrutura. É isto que esse artigo finaliza dizendo isso. Quer dizer, o Brasil não consegue arrumar as suas contas porque o Brasil não produz nada. E mesmo para ele começar, né, viver só daquilo que ele tem no subsolo, o pré-sal. Como é que o pré-sal foi extraído? Tecnologia brasileira. Investimento da Petrobras. E que agora o governo criminoso do Jair Bolsonaro entregou de bandeja. É, recurso estratégico. Você não privatiza recurso estratégico. Petróleo, gás, água. Água gera eletricidade, gera luz, né? A China comprou 24 usinas hidrelétricas do Brasil. O Banco Central Brasileiro, o projeto é de vender. A Casa da Moeda já está produzindo moedas na Europa. O desmonte é absoluto. Absoluto. Então, o que essa gente bandida está transformando o Brasil? Num escravo moderno, produtor de commodities e de importador de peça. Tem matéria-prima aqui, vem produzir matéria-prima daqui, agora parque industrial, zero. Não é? Então, o fato de você ter indústrias que vem para cá, quando, igual o Fernando Collor, abriu, chamou os carros brasileiros de carroça, era mesmo. Né? Por quê? Porque não tem parque industrial. Né? Então abriu as importações. Vai importar significa nada. Você está trazendo o mecanismo para cá. Aquilo ali a longo prazo, para um país, não é investimento real. Né? Agora, ele serve para maquiar, dar emprego para meia dúzia de gente, fazer ganhar os prefeitos e o governo se reeleger. Além disso, serve para mais nada. Então, quando economia não tem nada que ver com banco, né? Os bancos brasileiros crescem absurdamente. Eles têm lucros que nenhum banco do mundo tem. E a economia brasileira não cresce. Então, de onde que o banco tira tanto dinheiro? Então, uma outra mentira que eles criaram. O problema do Brasil é o funcionalismo público. Não. O problema do funcionalismo público é o excesso de regalia dele. Não é o salário dele, não. Um juiz tem que ganhar bem exatamente para ele não ser corrupto. Né? Em tese. Agora, ele não precisa de ganhar até 500 mil reais, ou, com o caso dos desembargadores do Rio de Janeiro, de qualquer lugar, o sujeito faz um salário aí de 500 mil reais contando com todos os privilégios de nababo que ele tem. Né? Os congressistas têm, se não me falha a memória, um vale para comprar terno de 200 mil reais por ano. Então nós pagamos até os ternos que esses ordinários usam. Tem deputado que fala que só gosta de comprar terno em Miami. Essa gente chega a esse nível de descaração. Então o problema do Brasil não é os privilégios do funcionalismo, mesmo porque o funcionalismo público é descontado na fonte. Na fonte. Ele não tem como roubar do governo. Então o funcionalismo público paga, de fato, para ter aposentadoria integral. Ele paga por isso. Ele é descontado na fonte. O governo não está dando para ele nada demais. Tem militares, por exemplo, não todos, mas tem militares que pagam para que as suas esposas e filhas recebam a aposentadoria. Ele paga separadamente da aposentadoria dele. Percebe? Então, há casos e casos, hein? O fato é o seguinte, o problema do Brasil, mesmo com todos os privilégios de nababo do funcionalismo brasileiro, isso envolve o quê? Isso envolve as três forças armadas, envolve o executivo, o legislativo e o judiciário. Bem, né? Mesmo que o Brasil continuasse do jeito que ele está, não é isso que quebra a economia brasileira. Literalmente. O que quebra a economia brasileira é que o país não produz nada. Ele foi inflando funcionalismo público. Vamos entender. O Estado não produz. Não é? Porque a parte do Estado que produz produto para chegar, de certa forma, à mesa do consumidor final, é o campo da ciência. Então veja que é uma parte muito pequena. O que que um juiz produz como produto? Nada. O que que o professor universitário, de uma forma geral, produz como produto? Nada. Um médico? Nada. A não ser que ele seja cientista. Mas se ele for cientista, ele não vai ser médico. Ele não vai ganhar. Um médico mequetrefe tira tranquilamente, particular, 200 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Quem ganha um salário desse? Ninguém ganha. Né? O sujeito vai te fazer uma cirurgia particular. Uma cirurgia simples. Ele cobra 70, 40. Não existe médico hoje que faça uma cirurgia a mais simples possível por menos de 30 mil reais. Né? Bem, então, nós temos uma situação absolutamente anômala, né? Há uma concentração de riqueza na mão de muito pouca gente e há uma democratização da pobreza por projeto Estado. É isso que ele está falando. Então, a solução que o senhor Paulo Guedes está apresentando, e não só ele, que o Henrique Meirelles começou a apresentar, não é? E que era a solução do início da Constituição de 88, era quebrar o Brasil institucional e financeiramente. Então, como é que você quebra a economia de um país? É não deixando ele produzir. E como é que um país produz? Então o brasileiro simplesmente não raciocina sobre isso. Ele acha que você botar vendedor ambulante na rua é produção. O vendedor vai comprar muamba no Paraguai. O sujeito vai comprar cigarro, a Souza Cruz emprega muita gente. A tecnologia para produzir o cigarro, ela produz dentro do Brasil? Essa pergunta é que nós temos que fazer. O telefone que você está usando, a internet que você está usando, o Brasil produz internet, por exemplo? O Brasil tem mídia social? Não tem nada. Não tem nada. Então, quais são as coisas, quais são os produtos genuinamente brasileiros? Produzidos através de fomento de pesquisa. Se você não tem isto, isso não tem nenhuma relação com os privilégios do funcionalismo público. O problema da economia brasileira é a desindustrialização. E por trás da desindustrialização, veja, vamos lembrar, a indústria, são raras as indústrias que vão ter o seu parque de pesquisa. Como você pode pegar, por exemplo, a Natura. A Natura produz pesquisa a partir dos laboratórios dela mesma? Um grande laboratório farmacêutico produz pesquisa a partir do laboratório, exclusivamente? Sim, entre aspas. Porque aquele laboratório também precisa da universidade pública, em qualquer lugar do mundo, onde são desenvolvidas outras pesquisas. É muito raro uma empresa privada desenvolver pesquisa de uma forma integral. Ela pega a pesquisa quando a pesquisa já está desenvolvida. E aí, aquilo ali dando lucro, ela aprofunda. Pode ter um ou outro caso que saia dessa regra. Mas essa é a regra geral. Então, o fato de você abrir o mercado para entrar outros produtos, você não está gerando indústria, não. Você está gerando venda. Venda na indústria. Venda não é... produção científica, não é cultura, não é intelecto, não é ciência, não é investimento de longo prazo que vai aí sim consolidando um país. Então, como é que a China saiu de uma miséria? Como é que o Japão saiu de uma miséria? Como é que os países asiáticos saíram de uma miséria? Investindo, e é o Estado que investe. É preciso entender isso. É o Estado. E tem que investir adequadamente. De modo que a irresponsabilidade brasileira, conjugada com a superficialidade da população, que está preocupada em solucionar se ela vai ter dinheiro para comprar um frango para amanhã, quando ela não entende e não quer entender o que realmente está acontecendo com o país, evidentemente, todos nós estamos sendo enrodilhados dentro da chamada armadilha da pobreza. Ao que tudo indica, se nada mudar o quadro, é para aí que o Brasil vai caminhar mesmo. Tá certo? Portanto, a história brasileira é um projeto contínuo de enriquecimento cada vez maior de uma elite sempre atrelada a interesses dela mesma. Uma elite corrupta, uma oligarquia corrupta, estúpida, que não tem produzido praticamente nada de bom para o Brasil. Esse governo que se desenhou, que assumiu através de um golpe de Estado branco, não se dão mais golpes de Estado como se dava na década de 60. É um outro tipo de golpe de Estado. Esse governo de golpistas, eles acabaram de criar, portanto, o que foi criado dentro do Brasil foi uma superclasse de funcionalismo público militar. Eles vão destruir todos os três funcionalismos públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e o projeto é criar um superfuncionalismo público militar. Além de toda essa desgraceira que aconteceu com o Brasil, foi planejado a partir da Constituição de 88, está sendo desenhado um Estado militar policial. Em outro programa de rádio, e eu tenho feito posts mostrando os links, aonde existe mais de 70 projetos de lei em andamento dentro do governo, do Congresso, muitos já aprovados, que desenham um Estado militar policial. O desenho do projeto que está se configurando dentro do Brasil vai botar a China no chinelo, a China comunista. Aliás, a China de hoje é um país muito mais aberto do que o Brasil atual. E o Brasil atual está conseguindo piorar ainda mais a situação. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.